Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora Miriam. Boa noite aos colaboradores da casa, aos presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Difusora FM. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Hoje encontra-se ausente o vereador Rodinei Benedito Esteves. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos à senhora secretária, vereadora Miriam, que proceda à leitura do expediente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, a todos os nossos ouvintes e também aos presentes nesse plenário. Correspondências expedidas. Ofício 174 de 2018, ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, solicitando a instalação de um colégio militar em Santo Antônio da Platina. Ofício 193, a Prefeitura Municipal, encaminhando os requerimentos 162, 166 e 167 de 2018. Ofício 194 de 2018, ao senhor Everton José Panegada, encaminhando o requerimento 158 de 2018. Ofício 195 de 2018, ao senhor Marcos Gilmar do Amaral, encaminhando o requerimento 157 de 2018. Ofício 196 de 2018, ao senhor Reginaldo Aparecido Ferrari, encaminhando o requerimento 168 de 2018. Ofício 197 de 2018, a senhora Maristela Moreno, encaminhando o requerimento 159 de 2018. Ofício 198 de 2018, o senhor Cleiton Sementoski, encaminhando o requerimento 156 de 2018. Ofício 199 de 2018, ao Comitê Gestor Municipal, encaminhando o requerimento 160 de 2018. Ofício 200 de 2018, ao CEDI, encaminhando o requerimento 161 de 2018. Ofício 201 de 2018, à família da senhora Maria José de Almeida Medeiros, encaminhando voto de pêsames. Ofício 212 de 2018, à família do senhor Gonçalo Pedro de Godói, encaminhando votos de pêsames. Ofício 203 de 2018, à família do senhor William Paulo de Castilho, encaminhando voto de pêsames. Ofício 204 de 2018, ao senhor Aurélio Fortes Neto, encaminhando o requerimento 169 de 2018. Ofício 205 de 2018, ao senhor Abelardo Luiz Lupion Melo, encaminhando o requerimento 170 de 2018. Ofício 206 de 2018, a Prefeitura Municipal, encaminhando os autógrafos 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709 e 1710 de 2018. Ofício 207 de 2018, ao deputado federal Evandro Rogério Roman, solicitando emenda parlamentar para a construção de ginásio poliesportivo. Ofício 208 de 2018, à promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, encaminhando resposta ao ofício circular Gepátria SAP 346 de 2018 do Ministério Público. Portaria 12 de 2018, concedendo ao servidor Diego Abdala de Oliveira a concessão de 50% de gratificação de Natal. Declarações de que os senhores Aguinaldo Roberto de Carmo, Cláudio Domingues, Francisco Faustino de Proença Júnior, Joel Pimentel Nóbrega, José Jaime Paula Silva, José Pereira de Godói e Valdir Domingos de Souza exerceram mandatos de vereador nesta Casa de Leis no período de 1º de janeiro de 2013 a 24 de maio de 2018. Correspondências recebidas. Ofício 204 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as leis número 1700 e 1701 de 2018 e os decretos 170 e 171 de 2018. Ofício 207 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando o projeto de lei 32 de 2018 do Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito adicional especial para aquisição de equipamentos. Ofício 209 de 2018 da Prefeitura Municipal encaminhando as leis 1703, 1704, 1705, 1707 e 1708 de 2018, e os decretos 174, 175, 176, 177 e 178 de 2018. Convite da empresa Princesa do Norte para o café da manhã do dia 25 de maio de 2018. Ofício 43 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando um empréstimo do auditório da Câmara Municipal nos dias 5, 12, 19, 26 de junho e 3 de julho de 2018, das 8 às 17 horas, para a realização do curso Caminhos do Cuidado. Ofício 141 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde solicitando empréstimo do auditório da Câmara Municipal para a realização da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2018 às 17 horas. Ofício 147 de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde convidando para audiência pública do primeiro quadrimestre de 2018, dia 30 de maio de 2018 às 17 horas. Parecer jurídico 36 de 2018 sobre o projeto de lei 9 de 2018 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 9 de 2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que institui o programa Escola da Democracia no município de Santo Antônio da Platina. Pareceres contábeis 36 a 41 de 2018 sobre os projetos de lei 10, 11, 12, 13, 22 e 28 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres jurídicos 40 a 46 de 2018 sobre os projetos de lei 5, 10, 11, 12, 13, 22 e 28 do Executivo Municipal. Parecer jurídico número 47 de 2018 sobre o projeto de lei complementar 8 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 26 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao projeto de lei 8 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Educação, Saúde e Assistência aos projetos de lei 5, 9, 10, 11, 12, 13, 22 e 28 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização aos projetos de leis 5, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23 e 28 de 2018 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos projetos de leis 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23 e 28 de 2018 do Executivo Municipal. Agradecimento do senhor Marcos Gilmar Amaral, secretário municipal de Cultura e Esportes, pelo apoio e colaboração para a realização dos Jogos Escolares do Paraná. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto e assistência ao projeto de lei número 5 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 5 de 2018. Então, o parecer das duas comissões, Finanças, Orçamento e Fiscalização e Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto número 8 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 9 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao projeto de lei número 10 de 2018 do Executivo Municipal, bem como parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 10 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 11 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 12 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. E parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 13 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei nº 22 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência e também parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei 22 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao Projeto de Lei 23 de 2018 do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E parecer favorável da Comissão de Educação, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei número 28 de 2018 do Executivo Municipal. Requerimentos 171 de 2018 dos vereadores infracionados, requerendo que o projeto de lei 32 de 2017 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 975.000, visando a utilização de recursos do SEDU destinados à aquisição de equipamentos, sendo um caminhão caçamba basculante, uma retroescavadeira e uma vibroacabadora de asfalto, seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 28/5/2018. Requerimento 171 do vereador Genivaldo Marques, solicitando que seja expedido ofício à Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre o porquê o Centro de Hemodinâmica do nosso município não ter sido inaugurado e para que ele retorne ao município. Requerimento 173 do vereador Genivaldo Marques, solicitando ofício à AMUNORP para que construa ou alugue uma casa de apoio para que as pessoas da região que vêm dar à luz no hospital regional, pois muitas vezes essas pessoas vêm de fora e ficam desamparadas. Requerimento 174 do vereador Luiz Flávio Reinult Maiorque, solicitando ofício ao prefeito municipal para que determine o setor competente a canalização da água da rua 1 do distrito do Monte Real na propriedade do seu Carlos, mais conhecido como Barriguinha, pois quando chove a água desce para sua casa. Informações se será construída a lombada no Rotary Club, onde foi colocada a placa. Melhorias nos banheiros da Praça da Matriz e regularização no Jardim Santa Mônica com relação aos blocos sextavados que estão sendo colocados pelos moradores. Requerimento 175 do vereador José Jaime Paula Silva, solicitando ao prefeito municipal que determine ao setor competente empedramento na estrada do Caxambu e para que tome providências quanto ao terreno da Polícia Militar em estado de abandono. Requerimento 176 do vereador Luciano Almeida Moraes, solicitando ofício ao prefeito municipal para que determine a Secretaria de Serviços de Obras Públicas que encaminhe o maquinário para o povoado da Platina, onde as ruas se encontram em péssimas condições, a conclusão das obras do esgoto que se encontra com os canos estourados na estrada velha da Platina e pavimentação asfáltica no Jardim Bela Vista. Requerimento 177 do vereador Odemir Jacó, solicitando ofício ao prefeito para que determine o setor competente. Conserto da ponte do distrito do Monte Real, próximo ao sítio do Carlão, pois a ponte está caindo. Manutenção na estrada do bairro dos Glórias, próximo à antiga de Isabel. Limpeza na beira do rio, no fundo da Bordignon, pois a draga limpou o rio e jogou a sujeira na beira do rio e o mato está grande. Requerimento 179 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício ao senhor Juarez Antônio Vols, gerente regional da Sanepar, para que, diante da aprovação do projeto de lei 31 de 2018, que propiciará a pavimentação do Jardim Isaura e bem como de informações recebidas dos moradores relatando graves problemas nos coletores de água daquela região, solicitamos a indicação de quais providências serão tomadas antes do início das obras de pavimentação, de modo a efetivamente sanar os vícios estruturais apontados e não danificar futuramente a pavimentação que será realizada. Requerimento 180 de 2018, dos vereadores abaixo assinados, requerendo ofício à senhora Heloísa Helena Ave Ramos, juíza diretora do Fórum de Santo Antônio da Platina, para que, diante da aprovação do projeto de lei 29 de 2018, que doa o terreno de matrícula 12.501 para a construção do novo fórum, pedimos celeridade na tramitação do processo, de modo a iniciar as obras no menor tempo possível. Para tanto, solicitamos que seja marcada neste próximo mês, se possível, uma reunião com o excelentíssimo desembargador Renato Braga Betega, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para discussão das providências necessárias. Requerimento 181 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, solicitando que seja expedido ofício ao prefeito municipal para que solicite a Secretaria de Gestão, juntamente com a Secretaria de Obras, que estude uma forma de organizar um plano de manutenção da frota municipal para que os veículos permaneçam em boas condições.
Obrigado, a vereadora Miriam. Passamos agora aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite a todos os presentes e a todos os componentes aqui dessa casa. Eu gostaria, senhor presidente, de comentar sobre a necessidade da gente incluir na matéria desta pauta esse projeto de lei número 32 de 2018, que chegou a esta casa em regime de urgência, tendo em vista que o prefeito conseguiu um convênio junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, SEDU, para e solicita, então, da nossa parte, a abertura de crédito de R$ 975 mil para que sejam adquiridos três equipamentos de muita importância para o município: um caminhão, caçamba basculante, uma retroescavadeira e uma vibroacabadora de asfalto. O município vai entrar com uma contrapartida de R$ 51.382 e a secretaria com R$ 975 mil. Então, um projeto que é muito importante para a cidade, por isso nós pedimos, requisitamos que seja colocado na pauta e votado nesta noite.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Genivaldo.
De grande valia, a nova vereadora Miriam colocou aqui sobre esse requerimento ser colocado em verbal. Mas é só para explicar esse projeto de lei, na verdade ele não é um convênio, ele é uma aquisição a fundo perdido do SEDU. Então, R$ 975 mil, fundo perdido para a cidade, com a emenda da nossa prefeitura para a gente ter mais um caminhão, caçamba basculante, retroescavadeira e vibroacabadora.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Em discussão, o requerimento que solicita a inclusão do projeto de lei número 32/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 975 mil, visando a utilização de recursos do SEDU destinados à aquisição de equipamentos, sendo um caminhão caçamba basculante, uma retroescavadeira e uma vibroacabadora de asfalto, na pauta da ordem do dia. Em discussão, com a palavra o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, como eu sempre disse, aqui não tem oposição ao senhor prefeito, aqui nós queremos trabalhar para o Santo Antônio da Platina. Somos criticados pelo senhor prefeito, somos metralhados pelo senhor prefeito, mas sabemos da nossa obrigação de fazer o bem para a nossa cidade. Por isso eu falei que podia votar, corrigindo de urgência, que é para o bem da nossa cidade, que não tem negócio de oposição, que é para fazer o bem, estaremos aqui à disposição, por isso nós fomos eleitos, para ajudar o nosso município. Então eu sou favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Em discussão, os demais requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão. Com a palavra a vereadora Miriam.
Só enfatizando novamente a importância da gente se mobilizar para realmente acontecer aquela comissão, para que a gente vá junto ao tribunal, para que o terreno que foi doado para o fórum seja o mais rápido possível colocado na pauta do tribunal, para que a gente possa ter a construção do nosso fórum efetivada. Né? A nossa parte nós já fizemos, que é autorizar a doação, mas que a gente precisa estar lá, de certa forma, juntos aqui, o executivo, o judiciário e o legislativo, para que isso entre na pauta o mais rápido o possível. Então, acho de suma importância que a gente continue se mobilizando nesse sentido.
Para discutir, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Miriam. Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, sobre o requerimento feito na semana passada, que foi aprovado agora, sobre questão do centro de hemodinâmica, só para deixar bem claro a nossa população, esse centro de hemodinâmica era para ser inaugurado em 2012, e a gente solicita informações para que a gente tenha, né, a inauguração desse prédio, que ele é do município, e hoje está sendo usado pelo Estado como um centro de apoio. E o centro de hemodinâmica vem a trazer muito benefício para a nossa cidade, onde as pessoas não precisam ser socorridas por esse helicóptero aqui no estádio, sendo socorridas dentro da nossa cidade. Por isso, a nossa pressa, até mesmo na resposta sobre o centro de hemodinâmica.
Obrigado, vereador Genivaldo. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Requerimentos aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em votação, o projeto de lei número 32/2018 do Executivo Municipal. Solicitamos à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que emita parecer ao projeto de lei número 32/2018. Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, presidente da comissão.
Favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Com a palavra, o vereador Luiz Flávio Renute Maior, secretário da comissão.
Favorável, senhor presidente.
Obrigado, Flavinho. Com a palavra, o vereador Luciano de Almeida Moraes, membro da comissão.
Favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vermelho. Solicitamos à comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização que emita parecer ao projeto de lei número 32/2018. Com a palavra, o vereador Luiz Flávio Renute Maiorque, presidente da comissão.
Parecer favorável, senhor presidente.
Obrigado, Flavinho. Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva, secretário da comissão.
Favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mineiro. Com a palavra, o vereador Odemir Jacob, membro da comissão.
Sou favorável à propositura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno. Em discussão, projeto de lei número 32/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 975 mil, visando a utilização de recursos do SEDU, destinados à aquisição de equipamentos, sendo um caminhão caçamba basculante, uma retroescavadeira e uma vibroacabadora de asfalto. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Só para esclarecer, se eu não tinha usado a terminologia errada, mas está certo, vereador, é convênio mesmo. É o convênio número 393, estabelecido com o SEDU. Não é um financiamento, é um convênio. Nós não vamos ter que pagar, né? Nós estamos recebendo um dinheiro, mais um motivo porque nós nos mobilizamos todos para votar, porque nós não temos que devolver esse dinheiro. Esse dinheiro é a fundo perdido, então nós não temos esse compromisso. Mas, mesmo assim, é um convênio mesmo, convênio 393.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 05/2018 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o serviço de acolhimento familiar provisório de crianças e adolescentes em situação de privação temporária do convívio com a família de origem, denominado Serviço Família Acolhedora. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Esse projeto nos é especialmente caro e precioso, porque ele diz respeito a essas crianças que por alguns motivos têm que ser tiradas das suas famílias, ou por maus tratos, ou por violência, ou por algum problema familiar mais grave. Elas são retiradas do convívio, ou por negligência e tudo mais, e elas são abrigadas, elas são colocadas nos abrigos. E o acolhimento familiar hoje é uma orientação das instâncias superiores. Nós temos como modelo Cascavel, que hoje tem mais de 200 crianças abrigadas em famílias acolhedoras, e eles estão prestes a fechar a casa lar. Então, nós estamos dando um primeiro passo para que as nossas crianças também tenham direito a terem famílias que serão previamente habilitadas, cadastradas, acompanhadas para receber essas crianças enquanto a situação delas se definem, ou para que voltem para suas famílias, ou para que entrem para a adoção. Então, durante esse período de acolhimento, em vez de ficar numa instituição que às vezes é fria, funcionários às vezes que têm dificuldade de dar esse acolhimento, eles vão estar em famílias, vão para a escola normalmente com os filhos da família. Então, é um projeto fantástico que merece o nosso apoio. E esse é um primeiro passo para que no próximo ano a gente possa começar a desenhar melhor o acolhimento familiar na nossa cidade.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 08/2018 do Executivo Municipal, que altera as disposições da Lei Municipal número 48/1999, definindo o órgão executivo de trânsito, criando a Junta Administrativa de Infrações de Trânsito, JARI, estabelecendo outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 09/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$60 mil, visando a utilização de recursos do programa Crescer em Família, destinados à aquisição de um veículo para casa lar. Em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 10/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$170.183,04, visando a utilização de recursos do programa Liberdade Cidadã para atender os adolescentes assistidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Em discussão. Com a palavra a vereadora Miriam.
Nós muitas vezes falamos em segurança e nós temos problema de segurança, é um assunto que a população está sempre preocupada, e todo programa, toda verba que vem para esse tipo de situação, como o do CREAS, que atende os adolescentes em programa de liberdade assistida, é importante, porque qual é o objetivo? Para que se possibilite cursos, profissionalização, assistência a esses meninos e as suas famílias, para que a gente evite a reincidência desses adolescentes na criminalidade. Então, nós vamos votar esse e um outro projeto que tem as mesmas finalidades, que é possibilitar que esse programa de liberdade assistida seja realmente viabilizado e aconteçam coisas. E nós gostaríamos de depois sermos informados, né, das atividades desenvolvidas, porque isso é relativo à segurança também. É prevenção, mas tem tudo a ver com segurança pública, que às vezes a gente reclama tanto, né? Muito importante.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. E os que forem contra, que se manifestem. Só ratificando o número do projeto de lei. É o projeto de lei número 11/2018, que tem um valor de R$170.183,04. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 10/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$204.000, visando a utilização de recursos do programa Família Paranaense para atender os adolescentes assistidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 12/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$55.532,50, visando a utilização de recursos do Fundo Estadual da Infância e Adolescência para atender os adolescentes assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 13/2018, do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$30.000, visando a utilização de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para atender os adolescentes assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Mais uma vez, como diz o Estatuto, o ECA, da Criança e do Adolescente, os adolescentes devem ter prioridade absoluta no cuidado e na proteção. E o CRAS, um pouco diferente do CREAS, o CRAS vem antes de que alguma coisa aconteça. Então, mais preventivo ainda, e mais um motivo porque a assistência social e o município devem investir e buscar os melhores resultados para atender os adolescentes e as crianças que são assistidos por essa unidade. Então, o Centro de Referência de Assistência Social, ele vem antes que aconteça alguma coisa para tentar impedir que os nossos jovens e adolescentes caiam na criminalidade e sejam um problema social, né? Esse projeto merece todo o nosso apoio.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 22/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 148.500, visando a utilização de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados à aquisição de mobiliários para o ensino fundamental do município. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 23/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a participação do município de Santo Antônio da Platina na Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, ATUNORP. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Nós temos essa preocupação, até houve algumas críticas, não sei, lembro se os vereadores se lembram, quando a cidade foi colocada para entrar na ATUNORP, algumas pessoas dizendo, mas Santo Antônio não é uma cidade turística. Então, é diferente a gente entrar no mapa turístico da cidade, porque gastronomia, festas da cidade, tudo isso, se a gente tiver no mapa turístico, no mapa do turismo, nós vamos estar sendo olhados como um município que faz parte e podemos pleitear recursos. Agora, no projeto, nós também estamos autorizando o município para que ele pague para fazer parte da ATUNORP, tem que ter uma verba para manutenção dessa instituição. Então, acredito que nós temos o dever de depois acompanhar para ver se o funcionamento está sendo adequado para justificar o recurso. É um recurso pequeno, de R$ 6.000, mas que a gente possa estar acompanhando o desenvolvimento dessa instituição para que realmente faça jus a isso.
Obrigado, vereadora Miriam. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. E os que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, projeto de lei número 28/2018 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 199.990 reais, visando a utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde, visando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Centro Municipal de Especialidades Médicas. Em discussão, com a palavra, o vereador Vermelho.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores presentes nessa sessão. Quero aqui dizer a vocês aqui que eu orei esse crédito aqui de R$ 199.990, não só eu, mas só como o Genivaldo e todos estavam presentes, é uma verba destinada de Alex Canziano para a nossa cidade, onde que vai vir para o Centro Municipal de Especialidades Médicas, ou seja, são vários equipamentos, acho que é uma infinidade de equipamentos, onde que vai suprir a necessidade daquelas pessoas que precisam daquele atendimento no dia a dia.
Obrigado, vereador Vermelho. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, gostaria de cumprimentar aqui nosso ex-presidente da Câmara de Vereadores, Valdir Lufotes, faz presente, presidente da Associação Comercial Santo Antônio da Platina, Nelsinho Novo Piso, faz presente, demais presentes no plenário. Como disse o nosso nobre companheiro, o vereador Mineiro, Essa casa aprovou hoje aqui R$1.897.205,54. Isto mostra o porquê que a gente está aqui. Aprovar o que é bom para o município. E como o vereador disse, nós somos eleitos para aprovar o que é bom para o nosso município, e está aí a prova. Todo por unanimidade, R$1.897.205,54, que vem a beneficiar principalmente a assistência social, que realmente estava precisando de ter um investimento maior. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de enviar o requerimento à Secretaria de Obras para que eles notificassem novamente a RM Resende na questão da calçada Vila 7, nova vereadora, estive visitando lá, e realmente uma parte ficou a contento, mas ali na beirada da ponte ficou uma casquinha de ovo, passou um cavalo lá, já arrancou, é coisinha de menos de 1 centímetro a calçada, então é preciso que a RM volte a fazer o trabalho lá. Um requerimento ao nosso departamento de trânsito, já que estamos votando a municipalização do trânsito, que faça um trabalho em questão da rua Antônio de Castro Vilas Boas, para mudar aquele tráfego lá. Está complicado a situação, principalmente ali perto do Semeire Velto, onde no horário de pico é complicado o trânsito. Então a gente pede que faça um estudo naquela Antônio de Castro Vilas Boas, que infelizmente lá no passado os nossos gestores não pensavam que Santo Antônio ia crescer tanto, e hoje Santo Antônio precisa de pensar para frente. A gente pede aí ao nosso parceiro do trânsito que faça um estudo sobre Antônio de Castro Vilas Boas para a gente, fazendo um favor. E pedi já também uma faixa estendida na rua Dario Vilela Bittencourt, sentido Álvaro de Abreu, onde o fluxo de carro é muito grande. Agora com a UBS Álvaro de Abreu funcionando, CMEI tudo funcionando, então o tráfego de veículos também está muito grande, é muita criança, então para trazer mais segurança àquela população. Pedi também, senhor presidente, a gente está vendo que está em greve, mas como o requerimento demora para chegar à mão da secretaria, até mesmo as próprias respostas, pediu as melhorias do Aparecidinho 3 na parte de baixo. A parte de cima ainda dá para trafegar tranquilamente, mas a parte de baixo, infelizmente, não tem condições mais, pedras arrepiadas, e está complicado do povo caminhar por lá. Pedi também à Secretaria de Saúde que estude a possibilidade ali na Vila Santa Terezinha e também na Vila 7, que coloque ali a cobertura, para que o pessoal possa estar sendo melhor acolhido ali. Tempo de chuva, o pessoal fica naquele relento. Então a gente pede ali uma melhoria para esse pessoal da UBS Vila Santa Terezinha e a Vila 7. E solicitar também da Secretaria de Saúde que estude a possibilidade do agendamento eletrônico para acabar de vez com as filas, né? Porque o povo já acostumou mesmo aí 2 horas, 3 horas da manhã nas UBS. Mas se fizer o agendamento eletrônico, depois que entrega a última ficha, a pessoa não precisa voltar no outro dia para enfrentar a fila, já faz o agendamento eletrônico para o dia seguinte. Então é para estudar essa possibilidade. E pedir a melhoria também aqui à Secretaria de Obras, ali na rua Vieira de Leiria, no Jardim Vista Alegre, onde está complicada a situação. O vereador Flavinho, se não me engano, já deve ter cobrado também 3 vezes. Então a gente pede que assim que acabar a greve, que a Secretaria de Obras dê essa atenção ali no Jardim Vista Alegre, não só na Vieira de Leiria, mas como em todas as ruas que ali estão precisando também. Gostaria de deixar aqui meus parabéns ao Zé Trovão, pelo trabalho que está sendo feito ali na ponte do Eunice Leutério. Zé Trovão, que foi muito criticado no começo, hoje está fazendo um grande trabalho na Secretaria de Obras, lá na ponte do Eunice Leutério. A gente não poderia deixar passar em branco a questão que tem passado no nosso Brasil, mas eu quero parabenizar de primeira mão o povo platinense, que tem apoiado e que vem apoiando cada vez mais a paralisação dos caminhoneiros. E tem sido feita manifestação em todas as áreas, hoje foram a manifestação dos tratoristas da nossa cidade, e eu deixo aqui meu apoio, porque eu também me identifico com essa classe, pois sou motorista também, e como cidadão brasileiro, deixo meu apoio a cada um dos caminhoneiros, porque hoje sofremos juntos para que amanhã tenhamos uma luta vencida. Nós não podemos tolerar que esse governo federal
corrupto e sujo, que vem manchando a honra e dignidade do povo brasileiro, sai vitorioso nessa guerra. Temos que nos unir e resistir até o final. É uma questão, a questão não é só a alta do diesel, mas não podemos esquecer da gasolina, do álcool, do gás, dos remédios e também dos alimentos. O governo federal, em seu pronunciamento, diz que o contribuinte irá pagar as contas. Então, nós, contribuintes, não podemos ficar de braços cruzados, esperando para pagar as contas da Petrobras. Temos que nos unir e dizer que somos todos caminhoneiros. Boa noite, senhores.
Obrigado ao vereador Genivaldo. Passo a presidência ao vereador Vermelho.
Receba a presidência e passo a palavra ao professor Gé.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, aos presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Quero aqui só dar os parabéns ao prefeito e toda a sua equipe, que vem fazendo um trabalho justo em nossa cidade. Então, conversando com ele, nós temos hoje em torno de quase 17 milhões de emendas conseguidas junto ao governo, deputados estaduais e federais, certo? Ressaltando que muitas dessas emendas também é do trabalho dos vereadores, que tem conseguido junto aos deputados, né, próprio governador. Então, são emendas que é um trabalho em conjunto do legislativo com o executivo. Então, trabalhando nessa unidade para que Santo Antônio possa crescer cada vez mais e ser um município de muito sucesso e também de muito desenvolvimento. Então, parabéns mais uma vez ao prefeito e a nós, vereadores, e toda a equipe do prefeito. Também ontem estive grata satisfação de levar meu filho ao circo, Circo Ferrari, um circo que está em nossa cidade. Então, eu, por conta da mobilização dos caminhoneiros, né, que é uma mobilização justa, que já também entra um pouco no assunto, não teve muito público, mas assim, eu ressalto que é uma cultura, certo, que não devemos deixar acabar. O circo vem para alegrar, vem para trazer lazer ao nosso município. E também, como o Genivaldo já comentou, eu quero aqui parabenizar também ao povo platinense nesse ato popular em apoio aos caminhoneiros. É uma reivindicação justa dos nossos caminhoneiros que começaram e abraçaram essa causa, certo? Desse Brasil que vivemos numa corrupção muito grande, uma roubalheira mesmo, certo? Com juros, impostos, pedágio, arrancando o couro do povo. E eles querem descontar no trabalhador, querem tirar do trabalhador, certo? Essa dívida que eles enfiaram no Brasil. Então, quero aqui ressaltar o meu apoio também, certo? E parabenizar os agricultores, os comerciantes e todos os segmentos da sociedade que abraçou essa causa junto dos caminhoneiros. Estamos juntos, precisamos reforçar mais isso aí, certo? Para que possamos ter, no final, um resultado positivo, certo? E passar a limpo o nosso Brasil. Muito obrigado e boa noite.
Devolvo a presidência ao professor Gé.
Recebo a presidência e, dando continuidade, passo a palavra ao vereador José Jaime Paulo Silva Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, ilustre ex-vereador, companheiro Valdir, deixar de estar aqui a presença do nosso ex-vereador, eterno vereador Valdir do Foto, Nelson, nosso presidente do comércio, e demais senhores aqui presentes, secretários, diretores, nosso povo platinense. Eu queria mandar um requerimento, senhor presidente, ao gerente local aqui da Caixa Econômica Federal,
porque eu acho que aquilo ali é uma vergonha para Santo Antônio da Platina, aquela fila enorme de cidadão que tem recurso da Caixa Econômica, que trabalha na Caixa Econômica, fica ali, vai até na farmácia lá em cima, o povo ali na rua tomando chuva, sol e sereno. Eu acho que a Caixa Econômica é uma instituição de alto nível, deixar acontecer aquilo ali. Então vou mandar para o nosso gerente local, se ele não resolver o problema, vamos encaminhar para o nosso subintendente da Caixa Econômica Federal, para ver se resolve, porque aquilo ali não tem condições, aquilo ali é uma vergonha para a nossa cidade. E espero que o gerente resolva e recolhe o povo para dentro da Caixa Econômica, porque aquilo ali não pode acontecer. Outra coisa também, que eu vou mandar um requerimento ao senhor prefeito ou responsável pela essa área, é os taxistas da nossa cidade. Fui em Guapirama essa semana passada, é um exemplo do norte pioneiro, Guapirama. Os táxis tudo sinalizado, bonito, tudo marcado, com faixa. Santo Antônio da Platina, ninguém sabe se é táxi ou não é. O senhor prefeito dá uma olhada com carinho e faça alguma coisa a esses cidadãos taxistas do nosso município, que regularize, que faça bonito, faça sua faixa. Voltei nas capitais, que Santo Antônio da Platina é uma cidade grande, cidade polo comercial. Eu acho que dá exemplo começar trabalhando já nesses táxis, senhor presidente. Vou falar do senhor prefeito, aquele que não tem coração, aquele que eu acho que é um homem que não é ser humano, subiu na cadeira e ficou sem coração. Um empresário, um homem trabalhador da nossa cidade, pai de família, exemplar, doutor Marcelo, um grande doutor, que atende a população, principalmente da Vila Ribeiro, mas não é só da Vila Ribeiro. Doutor Marcelo é um exemplo de pessoa, um exemplo de médico, um grande pai, um grande marido, e infelizmente uma estrutura enorme no Jardim São Francisco, não pode, a prefeitura não quis dar vará para ele. Eu estou há 20 anos aqui nesta casa, aqui não tem lei que o São Francisco não pode dar vará para a clínica médica. Mas nisso, o senhor prefeito dá vará para bordé, para boteco, para tantas outras coisas por aí, e o homem quer trabalhar, quer cuidar da saúde, e o senhor prefeito não dá o vará. Não sei aonde que ele arrumou a lei, porque não existe lei lá. Lá não tem lei dizendo que não pode se construir consultório médico lá no São Francisco. Se tiver, eu quero ver, porque não tem. Aqui nesta casa não tem, e não tem, eu tenho certeza. Doutor Davi, companheiro do doutor Marcelo, que é médico também da mesma área, tem o consultório dele, só que ele está registrado na avenida, mas ele atende na parte de cima, dá 50 metros para cima. E eu acho que é uma injustiça. Espero que o senhor prefeito olhe com carinho. A pessoa quer trabalhar, a pessoa quer fazer a coisa certa, correta. Infelizmente, o maldoso, sem coração, não vê essas coisas. Espero que o senhor prefeito vê e tome a providência logo, imediato, para o consultório do doutor Marcelo já inaugurar em breve para atender a nossa população, principalmente o povo carente. Doutor Marcelo, a consulta é barata, a consulta ele faz por amor a Santo Antônio da Platina, ele faz amor ao povo platinense. Lá na Vila Ribeiro, o vereador Genivaldo é testemunha disso, e acho que vários vereadores aqui é testemunha do trabalho do doutor Marcelo, vem fazendo em Santo Antônio da Platina há muitos anos. Entrego na mão de Deus e na mão do senhor prefeito, que o senhor prefeito olhe com carinho essa maldade que está fazendo com o doutor Marcelo. Falaram aqui dos caminhoneiros, eu quero parabenizar a todos o povo platinense, o incentivo, o sofrimento que estão sofrendo junto com os caminhoneiros para resolver o problema do nosso município, do nosso país, nosso Brasil, que é uma vergonha, é uma roubalheira, e quem sofre é a população, e os caminhoneiros estão de parabéns, tem que ficar mesmo, Não é já não, fica mais uns 10, 15 dias que eu tenho certeza que esse presidente vai fazer alguma coisa. Eu olhei hoje, senhor presidente, senhores vereadores, no portal de transparência do município, o prefeito está querendo comprar carro para o gabinete, R$170 mil. Prefeito, parece que o carro é novo, foi comprado no mandato passado, que é trocar o carro para o prefeito andar para passear de carro novo, R$170 mil. Isso é uma vergonha, isso é uma falta de respeito com o nosso povo platinense. O TSE está dizendo, o Tribunal de Contas, que está em sinal de alerta as contas do município. O prefeito tem que mandar embora, secretário, diretor, não comprar R$170 mil, comprar carro para o gabinete. Isso é uma vergonha, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mineiro. Passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Fusora FM. Quero aqui parabenizar a todos os caminhoneiros e dizer que está faltando gasolina e no Brasil sempre faltou remédio. Está faltando gás e no Brasil sempre faltou saúde. Está faltando açúcar no mercado e sempre faltou seringas nos hospitais. Está faltando cerveja e sempre faltou médico no postinho. Está faltando leite e sempre faltou remédio na farmácia popular. Está faltando tudo e tudo sempre faltou para o pobre. Está faltando tinta e nossas repartições públicas sempre estão em péssimas condições de pintura. Está faltando álcool e sempre faltou para a limpeza do balcão do posto de saúde do hospital. Os caminhoneiros estão há 8 dias parados, e o Brasil está parado há quanto tempo? 20, 30, 40, 50 anos, não vai para frente. Na verdade, o político que tem que ter medo do povo, e não o povo ter medo do político. Boa noite e uma ótima semana a todos.
Obrigado, vereador Luciano. Passo a palavra ao vereador Luiz Flávio Hernoite Maiorca, o Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Boa noite, ouvintes da Difusora FM. E boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença do Valdir do Foto, nosso amigo Nelsinho, Claudinho. Obrigado pela presença. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento ali na Vila do Colorado. Algumas ruas ali tem muito buraco e gostaria que o pessoal do Tampo Buraco fizesse uma visita lá. E também não só lá, fazer um requerimento ali na Vila São José. Também tem vários buracos ali e o pessoal tem reclamado bastante. Também lá no Aparecidim 3, lá embaixo, algumas ruas estão com muita pedra solta e os moradores esteve reclamando bastante essa semana. Gostaria que o nosso secretário de obras, quando voltar a prefeitura ao normal, dê um pulinho lá e ajude o povo daquela região. Também posso deixar de falar sobre os projetos de hoje. 10 projetos ou 11? 10 projetos. E eu ainda escuto gente dentro da prefeitura falando que tem oposição nessa casa. Se tivesse oposição, garanto pelo menos um seria negado. E não, foi 10 projetos aprovados nessa casa. Então, eu fico muito feliz de ver essa casa unida em ajudar o nosso prefeito, a nossa cidade. Também não posso deixar de falar nessa noite, parabenizar a todos envolvidos na greve, principalmente os caminhoneiros, os agricultores, ao povo de Santo Antônio da Platina e região, e não só da região, do Brasil inteiro. Então, todos de parabéns. É uma vergonha o que tem acontecido em nosso país. Gasolina querendo chegar a R$ 5, álcool, diesel, É uma vergonha. Está dentro da nossa casa e ainda eles têm condições de mandar nós pagar o pato, porque o governante lá em cima não faz a lição de casa. Então, está aqui o meu apoio a todos envolvidos nessa greve. E por hoje é só, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Flavinho. Passo a palavra à vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro.
Mais uma vez, boa noite a todos os presentes e cumprimentando o senhor Nelson de Camargo, presidente da Associação Comercial, cumprimento a todos os presentes. É muito bom quando a gente tem pessoas aqui participando deste momento tão importante da democracia, né, da nossa cidade. Eu gostaria de aproveitar esse momento. Nós votamos o projeto que trata da municipalização do trânsito e eu gostaria de pedir uma atenção especial na questão que o projeto contempla, que é a questão educativa do trânsito, porque a gente precisa muito dessa questão de nos educarmos com relação ao trânsito, senão não tem quem consiga coibir todo tipo de situação, né? Que haja uma dedicação, um cuidado especial, fica aqui nosso pedido ao diretor, para que a questão educativa de trânsito seja contemplada ricamente para que a gente possa ter uma organização melhor no nosso trânsito. Quanto ao trabalho lá na Vila 7, também estive lá, o vereador já comentou e outros colegas, e realmente é preciso, tem vários pontos, não é só ali onde houve aquela queda lá, não. Tem outras partes da calçada que estão qualidade muito ruim. Então, naquele calçamento também, que está ali do lado do asfalto novo, tem vários pontos que precisam ser reparados e está dentro do período de garantia, então tem que ser refeito. Nós temos que estar atentos, porque é dinheiro público que tem que ser honrado, né? Bem aproveitado. Eu gostaria também de dizer quanto a esse momento delicado. Nós estamos num momento muito delicado, né, gente? Às vezes eu vejo pessoas assim, meio festivas com essa história que nós estamos vivendo. É um momento extremamente delicado, é um momento sério, um momento até temeroso. Nós estamos numa cidade pequena, mas tem grandes centros que tem pessoas já entrando em conflito. Isso pode, nós podemos ter consequências sérias. Então, um momento delicado que requer da gente seriedade. E principalmente da nossa parte, né? Eu acho que nós hoje fizemos um dever bonito, votando e se preocupando com as coisas do município, porque, na verdade, a nossa classe, a classe política, ela tem sido causadora de bastante desgostos à população, né? Então, nós estamos aqui no município, mas nós também somos políticos, e os políticos não estão sendo olhados com bons olhos. Então, mais necessário se faz que a gente tenha uma postura e um desempenho que esteja sempre pensando no benefício da população, no benefício da cidade, porque sob pena de sermos colocados todos no mesmo pacote, né? Porque as pessoas estão realmente desacreditando na possibilidade de política séria. Então, nós temos que fazer uma política séria se quisermos ter um lugar ainda na vida em sociedade. E qual que é a nossa maior indignação? Os municípios são penalizados com todos os encargos da vida cotidiana. No município que acontece a vida? No município é que a saúde acontece, a educação, a assistência social, a pavimentação, tudo acontece no município. Mas junto com esses encargos do município, não tem vindo os recursos necessários para que a vida aconteça de uma forma que o cidadão merece. Então, os municípios são constantemente colocado ônus sobre o município, mas o recurso não vem na mesma proporção. E isso, quanto mais a gente se aproxima da vida pública, mais a gente vai entendendo isso e vai ficando indignado. Então, nós precisamos estar juntos, de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, para que ninguém venha a se ferir ou se machucar, mas uma coisa muito séria é que a gente comece a observar os nossos pequenos atos, porque as corrupções começam nas nossas pequenas coisas, né? Não sei se vocês assistiram um depoimento de uma pessoa que foi pega comprando 60 quilos de arroz e o repórter, não sei se vocês assistiram, o repórter falou, mas por que a senhora está levando tudo isso de arroz? Quantas pessoas são na sua casa? Três. Mas por que a senhora vai... Ah, porque vai faltar. Mas se a senhora não percebeu que se a senhora levar tudo isso pode faltar para alguém? Ah, o ser humano é egoísta mesmo. E aí fica complicado, quer dizer, aí começa em nós mesmos, nessas pequenas coisas, né? Então, se eu tenho só para mim, que se dane o resto. Isso nós temos que combater entre nós mesmos. É melhor todo mundo ter um pouquinho e a gente vai todo mundo junto, mas isso não é fácil. Nosso coração é complicado. Então, que a gente possa tirar lições de tudo isso que nós estamos passando, que a gente possa passar junto de uma forma pacífica, séria e observando nossos pequenos atos e que nós, Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, possamos fazer o nosso dever de casa, que é isso que nós fizemos hoje, votando, nos preocupando com aquilo que é do município. E nós queremos aqui aproveitar a presença do André Fernando, que tem sido um parceiro, nós temos estabelecido, tem sido muito bom a vinda dele aqui, esclarecer sobre os projetos. Fica aqui nosso agradecimento pela sua parceria. Isso tem sido muito bom, né? Isso estreita os laços do Executivo e o Legislativo para o bem da cidade. Então, a transparência nos projetos, as explicações, isso tudo facilita as coisas, tem sido muito bom. Acredito que os companheiros entendam dessa mesma forma. Quem tem podido estar aqui nas explicações, ele tem sido bem professoral na sua fala, isso é muito bom. Então, isso mostra a nossa disposição e disponibilidade para trabalhar para o bem do município. É o mínimo que nós podemos fazer e temos que fazer diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando de uma forma nacional. Então, que a gente possa, de forma especial, observar os nossos pequenos atos para que esses grandes atos todos tenham sentido. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Miriam. Passo a palavra ao vereador Odemir Jacob e o Breno.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Boa noite também a todos da Difusora FM. Eu quero também estender o meu apoio a todos os caminhoneiros que estão aí reivindicando os seus direitos, né? É o diesel um absurdo e a prova está aí que eles que comandam esse país também, porque está faltando tudo porque eles estão em greve, reivindicando o direito não só deles, mas nosso também. E uma coisa legal hoje que eu recebi um vídeo da cidade de Jacarezinho, da Ompar, onde faz doação de sangue. É Ompar, né? Eles filmaram e mandaram para mim. Os caminhoneiros que estão ali no Acaron ficaram sabendo que o estoque de sangue está baixo ali em Jacarezinho. Foram mais de 20 caminhoneiros em Jacarezinho para fazer doação de sangue. Então é a prova aí que são seres humanos e nós precisamos aí apoiar sim essa greve. Então de parabéns os caminhoneiros, parabéns todos os platinenses que estão aí levando alimento para que eles permaneçam ali até que o governo tome uma atitude e não vou falar vergonha na cara não, tomar uma atitude e abaixar o preço do pedágio, o preço do óleo diesel, porque realmente a gasolina é um absurdo, todo mundo sabe. Eu acredito que em breve aí o governo vai se conscientizar e abaixar o valor do diesel, principalmente do diesel, né? Fui procurado há uns 12 dias atrás por alguns moradores do Jardim Santa Mônica. Eles estavam fazendo o calçamento da rua com recurso próprio, reunir os moradores, e ele estava fazendo sem autorização da prefeitura e a prefeitura foi lá e impediu, porque tem que impedir mesmo, tem que ter um projeto, tem que ter uma liberação da prefeitura, tem que regularizar a documentação. E eles me procuraram, e eu procurei o Diniz, quero agradecer o Diniz, agradecer o Zezão, quero agradecer o Ditinho e agradecer o Panegada. Foram prontos a me atender, foram junto comigo lá, a gente conversou com os moradores, e essa documentação, fiz o requerimento aqui na Câmara, o Diego preparou a documentação, e está tudo liberado, a prefeitura vai entrar com a preparação das ruas, e a população vai se unir aí, e a prefeitura entra também com a máquina para fazer aquele broquete, né, sextavado. Então aí tem uma união da prefeitura com os moradores, que é muito bacana. Está de parabéns aí a prefeitura, de parabéns os moradores. É, aquele que quiser fazer a sua rua, o Planegada está preparado ali para preparar a rua, para que os moradores façam o calçamento. E eu liguei ontem para o assessor de dois deputados, falando da situação do bairro, e por causa dessa greve do combustível dos caminhoneiros aí, não pôde ir para Curitiba, mas prometeu também de tentar conseguir uma ajuda de custo para aquele bairro. Então, se sair essa ajuda de custo, vou divulgar o nome dos deputados, por enquanto não tem nada certo, mas estou correndo atrás também para a gente conseguir verba para ajudar aquela comunidade. Então, quero agradecer mais uma vez aí o prefeito, o Panegada, pela atenção que me deram, e é isso aí, é a união fazendo a força. Pedi também para o Panegada passar a máquina de esteira ali no fundo da Bordion, que a draga vem, limpa o rio e coloca, faz aquele barranco na beira do rio, e vai crescendo o mato, e tem muitos bandidos ali, escondendo ali, e os moradores estão preocupados, e então, o Panegada puder atender a gente, eu agradeço muito. Pedi também para o Panegada atender o bairro dos Glória, indo pelos guarda lá, que a estrada está muito ruim, e pela Desavel aqui também. Quero agradecer o empresário Márcio Paulique, empresário, dono das redes de lojas MM, ele é deputado estadual, e através da gente, a gente fez o pedido, e está chegando aí R$150 mil, para ser destinado aí para arrumar duas UBS, o postinho da Vila Claro, 75 para o postinho da Vila Claro e 75 para uma outra UBS ali dentro do Centro Social, que não me lembro o nome agora, mas são 150 mil aí e mais um carro que vai vir em benefício aí para ajudar o nosso município. Então estou agradecendo aqui o empresário Márcio Paulique e deputado estadual. Sábado, três moradores me procuraram. Tem uma calçada nova ali na Vila 7, perto do Bela Manhã ali, e alguém colocou três caminhões de terra em cima da calçada. Então, se já tiraram, eu agradeço. Já? Para trabalho, né? Entendi. Então tá aí. A terra foi colocada lá, mas para trabalho, então. O Genivaldo está falando aqui, o Flavinho. Né? Então está aqui, não está aqui mais quem falou, né? a população pede e nós como... Porque na hora da gente pedir o voto, nós vamos bater na casa da população, dos eleitores. Então nós estamos aqui para defender também os nossos eleitores. Né? Então é isso que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. E que bacana, né? Poderia ser assim sempre, né, Valdir? Você que foi vereador, presidente da Câmara, a população poderia reunir aí e lotar essa casa, porque é gostoso você falar aqui e a Câmara cheia, e hoje está legal, muitos prestigiando aí a sessão, e isso é muito importante para nós, para a sociedade, porque às vezes as pessoas criticam os vereadores, mas não é capaz de vir aqui para ouvir o que os vereadores têm de bom para falar para a sociedade. Todos os vereadores aqui estão de parabéns, os vereadores aqui já falaram, mais de 16 milhões em emendas de todos os vereadores, estão todos trabalhando, então estão todos de parabéns. Meu muito obrigado, fiquem com Deus.
Obrigado ao vereador Demir Jacob, Breno. Dando continuidade... Neste momento passamos à apresentação da audiência pública do resultado das receitas e despesas do Executivo e Legislativo Municipal relativas ao primeiro quadrimestre de 2018. Convidamos o senhor Marco Antônio Martins, contador desta casa, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Em atendimento à instrução normativa 04-2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, apresento a audiência pública da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina relativa ao primeiro quadrimestre de 2018, em forma de comparativo de despesa do ano de 2017 e 2018. Receitas realizadas. São os repasses recebidos do Executivo Municipal no período, no primeiro quadrimestre de 2017, R$1.156.410,24. No mesmo período de 2018, R$1.260.000. Daí, no mesmo período também de primeiro quadrimestre de 2017, as receitas de aplicações financeiras, que são aplicações em conta bancária, dos repasses. E no primeiro quadrimestre de 2017, as contas renderam R$ 8.114,80. E em 2018, no mesmo período, R$ 1.169,40. A diferença, deu uma diferença muito grande, e eu até liguei no banco hoje para perguntar por que essa diferença, e eles disseram que a taxa Selic estava muito baixa, e comparando ao mesmo período do ano passado, a diferença daria muito grande mesmo. Então, o valor total das receitas, primeiro quadrimestre de 2017, R$1.164.525,04. E primeiro quadrimestre de 2018, R$1.261.169,40. Despesas realizadas. Vencimentos e vantagens fixas, que é o pagamento com folha de pagamento, né? Dos 9 vereadores. Não, a correção aqui. Os vereadores eu fiz separado, eu coloquei numa natureza de despesa separado. Então, esses vencimentos e vantagens fixas é referente a 10 servidores da Câmara de Vereadores, sendo 9 efetivos e 1 comissionado. Então, primeiro quadrimestre de 2017, R$188.551,24. Primeiro quadrimestre de 2018, R$219.696,07. Subsídio de vereadores, primeiro quadrimestre de 2017, R$34.920. Primeiro quadrimestre de 2018, R$35.949,96. Deu também uma diferença, porque teve uma correção, né, da revisão geral, com base no IPCA do ano passado, que deu 2,95%, se eu não me engano. Então, essa diferença é referente a essa correção que teve, essa revisão. Obrigações patronais, que são despesas com o INSS, tanto dos vereadores quanto dos servidores da Câmara. R$ 47.794,06 no primeiro quadrimestre de 2017. no primeiro quadrimestre de 2018, R$ 55.065,54. Diária pessoal civil, que são diárias para custear viagem para participação em cursos. No primeiro quadrimestre de 2017, foram concedidas um valor de R$ 21.460 em diárias. E no primeiro quadrimestre de 2018, R$ 9.500. Material de consumo, que são materiais utilizados aqui na Câmara de Vereadores. Água, copo, material de escritório e outros. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 1.322,75. Primeiro quadrimestre de 2018, R$ 8.358,76. Outros serviços, pessoa jurídica. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. No primeiro quadrimestre de 2017, foram utilizados R$ 30.937,81, que são despesas de locação de software, também a transmissão da sessão aqui pela rádio, água, luz, telefone e outros serviços. E primeiro quadrimestre de 2018, foram R$ 11.441,36. Lembrando que em 2018 foi criada uma nova natureza de despesa, né? Foi uma exigência do Tribunal de Contas. E serviço de tecnologia da informação. Em 2017, essa despesa estava tudo na outra serviço de terceiros, pessoa jurídica. Por isso que deu tanta diferença assim, de 2017 para 2018. Esse serviço de tecnologia da informação é referente à locação do software utilizado aqui para licitação, contabilidade, recursos humanos e portal da transparência e outros. Então, primeiro quadrimestre de 2018, R$ 17.935,08. Auxílio alimentação, concedido a servidores. Primeiro quadrimestre de 2017, R$ 18.698,39. Primeiro quadrimestre de 2018, R$ 20.811,20. Teve também uma diferença de valor, porque houve uma correção também com base no índice IPCA do ano anterior. Equipamento material permanente, só teve em 2018, no primeiro quadrimestre de 2018, R$ 545,00, que é referente à aquisição de um HD externo e uma fonte de alimentação de energia para as câmeras de segurança da câmara. A câmera, se eu não me engano, é R$ 150,00 e R$ 395,00 do HD externo. E obras e instalações, que teve despesa só no primeiro quadrimestre de 2017, em virtude da reforma aqui da Câmara. Então, nesse período foram gastos R$ 71.246,47. Daí o total das despesas, primeiro quadrimestre de 2017, R$ 414.930,72. Primeiro quadrimestre de 2018, R$ 39.302,97. Daí, portanto, conforme foi demonstrado a receita e a despesa, a diferença é saldo financeiro em conta bancária. Então, no primeiro quadrimestre de 2017, nesse período, estava em saldo em conta R$ 749.594,32. No primeiro quadrimestre de 2018, R$ 881.866,43. Saldo financeiro em conta bancária. Portanto, o índice de pessoal, lembrando que o nosso limite é 6% e o prudencial é 5,7%, então o gasto com o índice de pessoal em 2017, no primeiro quadrimestre, ficou 1,30%. E em 2018, no mesmo período, 1,9%. Lembrando que esse cálculo é feito com base na receita corrente líquida do período. Daí, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta...
Ô Lucas, volta dois para trás um pouquinho, por favor. Mais um. Aí. Só queria ler, Marco, a diferença, o ano passado foi 414 mil e esse ano 379.
Sim.
Por que gastou de instalação de obras R$ 71 mil? É por isso que... Então que...
Por isso que deu essa diferença.
Gastou bem menos, porque o ano passado gastou 71 mil na instalação de obras, esse ano não teve instalação de obras, então se apanhar mais 70 ali, passaria de 400 e pouco, não é isso?
Exatamente. E deu uma, pode reparar também que deu uma diferença grande também na concessão de diárias do período também.
O ano passado foi gastado 21.460, esse ano 9.500.
O dobro, né? O ano passado.
Material de consumo ali, 1.300 o ano passado, esse ano 8.350 e pouco.
Exato.
A diferença é muito grande aí também.
É porque o ano retrasado foi feito várias licitações, né? E daí sobrou no almoxarifado alguns produtos, que daí não precisaram ser comprados. Retrasado foi feito e sobrou. E sobrou para o ano passado. Então foram utilizados. E daí a hora que faltou, daí nós fizemos uma nova licitação, que foi esse ano, esse começo de ano.
É, porque a diferença é muito grande ali, está com R$ 7 mil de diferença esse
exatamente.
Ano.
Exatamente, exatamente. Mas se pegar o ano de 2016, vai estar mais ou menos esse valor também, de 8 a 10 mil reais.
Tá bom, obrigado, Marco.
Boa noite a todos e gostaria de falar ao senhor o seguinte, veja bem, tem 20 pessoas só aqui, eu tive a capacidade de contar, você mesmo falou agora há pouco, falou ali nosso vereador, aqui tem mais, quase 50 mil habitantes, aí 20 pessoas só, então eu conclamo que vem todos aqui também na Câmara, que isso aqui é interesse nosso, interesse do Pratinense. Agora a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, estou vendo lá na subsídio de vereadores e presidente da Câmara, R$ 35 mil. Dividindo no primeiro quadrimestre, que logicamente é 4 meses, dá uma base de R$ 8 mil aproximadamente mensais. É dentro do parâmetro isso aí?
Exatamente, é isso mesmo, Tinho.
Obrigado pela resposta, então.
Então, o subsídio dos vereadores, lembrando que no primeiro quadrimestre de 2017... o valor, né, mensal para cada vereador, né, em forma de subsídio, é R$ 970. E daí agora, esse ano, né, com a correção também do 2,95, passou a ser R$ 998 para cada vereador. Boa noite a todos.
Obrigado, senhor Marco Antônio Martins. Convidamos agora o senhor Newton Santos de Lima, diretor do Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos ouvintes da Rádio Difusora FM, aos demais presentes aqui no plenário. Atendendo ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos apresentar a audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Conforme se apresenta o quadro ali, gostaria de apresentar para vocês em milhares, para que a gente não se estenda tanto e não fique tão cansativo. Então, as receitas arrecadadas, comparando ali primeiro quadrimestre de 2017 com primeiro quadrimestre de 2018. Receitas correntes, tributárias, no primeiro quadrimestre de 2017, 6.484.000. Em 2018, 8.094.000. As contribuições, 950.000 em 2017, 952.000 em 2018. As receitas patrimoniais, em 2017, 706.000, em 2018, 210.000. Gostaria de falar, principalmente dessa aqui, que conforme a Câmara também teve a redução no seu cálculo de juros, isso também afetou, logicamente, as aplicações do município. Então, essa diferença grande se deu em detrimento desse juro menor aplicado pelo banco. É, a taxa Selic que é utilizada para cálculo de juros, né? As receitas de serviço, em 2017, 31.000, em 2018, 25.000. Transferências correntes, em 2017, 26.664.000, em 2018, 25.859.000. Outras receitas correntes, em 2017, 1.012.000, em 2018, 174.000. Também gostaria de fazer uma parte nessa receitas correntes, outras receitas correntes. Isso aqui eram lançados as receitas de dívida ativa do município. E conforme o Marco já falou, para esse ano 2018, foi mudado toda a estrutura do plano de contas. Então ele passou a integrar as receitas tributárias. Por isso que a gente pode observar lá na receita tributária que houve um aumento. Aparentemente seria um aumento, mas não é. Eram outras receitas de dívida ativa que eram lançadas nessas outras receitas correntes, que a partir de 2018 elas integraram as receitas tributárias do município. Então passaram a ser computadas na receita tributária, não em outras receitas. Por isso que houve essa diminuição aí e aparentemente uma receita superior lá na receita tributária, mas que é os recebimentos de dívida ativa, multas e juros. Então o total das receitas correntes em 2017 foi 35.849.000. Em 2018, 35.318.000. Uma variação a menos aí de 1,48%, tá? As receitas de capital, as operações de créditos. Aqui está incluso os valores de financiamento. Aqui em 2017, ainda tinha o PAC 2 e a obra do Santa Cruz. Em 2018, ficou só o resto da obra do Santa Cruz para ser pago. Então, por isso que esse valor é bem menor do que o 2017. Então, eram os financiamentos que acabavam entrando como receita para o município que está as obras de estrutura, de pavimentação. Tá? Então, por isso que ficou esse 577 em 2018, dando essa variação de 66,17% a menos. As receitas de capital ainda, transferências de capital. Isso aqui, sim, são as verbas de fundo perdido. Então, em 2017, entrou 880.000 e em 2018, até o presente momento, 1.865.000. Isso é dinheiro que já entrou para o município. Tem algumas obras que não vem o recurso, ela é conforme a medição. Então isso aqui não, isso aqui já entrou. Então vários convênios, que é da saúde, da assistência social, e também a obra de construção do centro de tecnológico. Tá? Então o total das receitas de capital em 2017, 2.587.000. Em 2018, 2.443.000. Total geral das receitas em 2017, 38.437.000. Em 2018, 37.761.000. Uma variação menor de 1,76%. As despesas. As despesas liquidadas no período do primeiro quadrimestre de 2017, comparando com 2018. Despesas correntes. Despesa de pessoal e encargos. Primeiro quadrimestre de 2017, 14.398.000. Primeiro quadrimestre de 2018, 15.388.000. Juros e encargos da dívida. Em 2017, 319.000. Em 2018, 303.000. Outras despesas correntes, que são todas as outras despesas do município. Em 2017, 11.024.000. Em 2018, 12.690.000. Total geral, total das despesas correntes. Em 2017, 25.742.000. Em 2018, 28.383.000. Uma variação a mais de 10,26%. Aqui nessas outras despesas, basicamente o que aumentou aqui foram o dinheiro que era antes, ele era depositado para pagar os precatórios, ele ficava na justiça, na conta da justiça. E a partir de 2018, passou a ser o município ter que pagar esses precatórios. Então, por isso que aumentou esse valor aqui da despesa. Despesa de capital. Investimentos. No primeiro quadrimestre de 2017, 79.910. Em 2018, 1.019.000. Amortização da dívida. Em 2017, 462.000. Em 2018, 665.000. Aqui também podemos verificar que em 2017 nós amortizamos menos a dívida do que em 2018 e pagamos consequentemente mais juros também. Em 2018 nós amortizamos mais o capital e pagamos menos juros. Então o total das despesas de capital em 2017, 542.000, e em 2018, 1.684.000. Isso em detrimento desse aumento dos investimentos que foram feitos. Né? O total geral, em 2017, 26.284.000, e em 2018, 30.067.000. O comparativo das receitas e despesas correntes. Primeiro quadrimestre de 2017, 35.849.000 de receitas correntes, e em 2018, 35.318.000. Uma variação a menos no primeiro quadrimestre de 2018 com relação ao primeiro de 2017, de 1,48%. As despesas correntes. Em 2017, 25.742.000, e em 2018, 28.383.000. Uma variação de 10,26%. Um superávit de 2017 ficou em 10.107.000 e em 2018, 6.934.000. Demonstrativo de gastos com educação e saúde. Com educação. No primeiro quadrimestre de 2017, 4.109.000, um percentual de 14,24%. Em 2018, 5.420.000, percentual de 18,84%. com saúde. Em 2017, 5.595.000, um percentual de 19,39%. Em 2018, 5.950.000, com percentual de 20,67%. Demonstrativo de gastos com pessoal. Esse aqui é feito com base, esse cálculo é realizado com base nos últimos 12 meses, receita corrente e despesa com pessoal. Então, o período computado aí é de maio de 2017 a abril de 2018. Então, em 2017, nós tínhamos uma receita corrente de R$ 91.934.000. E em 2018, R$ 92.001.000. Despesa com pessoal, em 2017, R$ 46.512.000. E em 2018, R$ 48.007.000. Um percentual de 2017 era 50,59%. E em 2018, 52,18%. Com relação a esse percentual e esse aumento dos gastos com pessoal, gostaria de passar uma relação do que foi admitidos e os demitidos nesse período dos últimos 12 meses. Cargo agente comunitário mais agente comunitário de saúde. Admitido 3, demitido 4. Assistente social, admitido 2, demitido nenhum. Auxiliar administrativo, mais assistente, mais escriturário. Admitido 2, demitido 4. Auxiliar de odontologia, admitido nenhum, demitido 1. Auxiliar de serviços públicos, mais serviços gerais do CAPS, mais coveiro. Admitido 2, demitido 17. Dentista, admitido nenhum e demitido 1. Diretor de departamento, admitido 4, demitido 5. Mãe social, admitido 3, demitido 0. Médico clínico geral, admitido 0, demitido 1. Motorista, admitido 1, demitido 3. Pedreiro, admitido 0, demitido 1. Professor, admitido 74, demitido 21. Psicólogo, admitido 0, demitido 1. Secretário municipal, admitido 1, demitido 1. Técnico de enfermagem, mais auxiliar de enfermagem. Admitido 5, demitido 5. Vigia, admitido 0, demitido 2. Então, o total de admitidos foram 97 e o total de demitidos 67. Por isso, houve esse aumento dos gastos com o pessoal, além dos repasses das gratificações, direitos dos funcionários e correção dos salários, que foi efetuado no mês de abril. Seria essa a apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. E estou aberto a questionamentos.
Nilton, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que esta casa aqui, eu estou vários anos aqui, todas as audiências foram feitas aqui. Menos uma que teve agora no gabinete do prefeito lá, trancada agora esses dias, que é uma falta de respeito com a população. Eu acho que tem que ser assim. Mostrar o trabalho para a população. Infelizmente, o povo não vem, a maioria, mas está escutando pelo rádio, e esse é o correto. Uma hora dessa, aqui no público, que eu acho que tem que ser audiência pública. Você falou que demitiu, mandou vários embora, você falou que parece que mandou um secretário embora. Quem que é o secretário que foi mandado embora? Se eu não entendi.
Na realidade, isso aqui foi a troca do Diniz pelo Robert. Ah, tá.
Então não mandou embora nenhum, então.
Não, demitiu.
Só fez lá e veio cá de volta.
É que oficialmente você precisa fazer o trâmite, então você tem que demitir e contratar, né?
O Tribunal de Contas diz que está em sinal de alerta, o índice, etc, etc. O que você tem a falar sobre esse índice? Ali está marcando 52,18. Mas o Tribunal de Contas fala do índice que está super acima, está de sinal de alerta pelo Tribunal de Contas. O que você tem a falar sobre esse índice aí?
De pessoal, né?
É.
Essa questão do índice de pessoal, pelo que a gente vem acompanhando, é complicado, está complicado no Brasil todo, né? Inclusive, semana retrasada, estive numa convenção da CNM, em Jacarezinho, e aí até questionei a CNM o que eles estavam fazendo para estar ajudando os municípios nessa questão do índice pessoal. E aí falei do nosso índice, e ele falou, nossa, de vocês está bom. Eu falei, bom não está, né, que está realmente acima do limite do tribunal. Mas ele disse que lá para cima, Bahia para cima, a coisa é feia, muito feia mesmo. Aqui no Paraná, se eu não estiver enganado, em torno de 290 municípios estão acima do índice de pessoal. Então é uma carga realmente que foi crescendo ao longo do tempo e a receita não aumenta. A receita, vocês podem observar aí, que houve 66 mil de aumento de um ano para o outro. Então isso é coisa mínima, né? Então, infelizmente, todos os municípios vão chegar passando por essa deficiência aí no índice de pessoal.
Então, a receita não aumenta, e o prefeito só aumenta a despesa. Eu acho que tinha que diminuir a despesa, porque a receita não está aumentando, e o prefeito aumentando a despesa. Principalmente com secretário, diretor e essas coisas. Eu acho que o prefeito, para fazer alguma coisa, para baixar o índice, tinha que, se não quiser mandar secretário embora, se não quiser mandar diretor embora, abaixar o salário, diminuir um pouco. Eu sei que vocês merecem ganhar bem, que está trabalhando, está fazendo, tem que ganhar bem, mas se o município não tem condições de pagar, dá um exemplo, igual essa casa, ganha 900 mil por mês. Sei que os nobres não podem ganhar isso, mas salário de secretário de quase 8 mil reais, 7 mil e pouco, abaixar um pouco. Eu acho que para ajudar a baixar o índice e fazer uma administração voltada ao povo. Eu acho que, se não quiser mandar embora, que o certo é mandar embora, diminuir um cargo, um pouco de secretário, um pouco de diretor, para abaixar o índice. Porque se já não aumenta a receita, porque daqui a pouco o prefeito está fazendo, está lá, quer subir o IPTU, um absurdo, para aumentar a receita. Não pode. Eu acho que essa casa aqui não vai votar para aumentar o IPTU, para baixar o índice. Aumenta a receita. Como é que aumenta a receita? Cobrando tributos mais da população. Então eu acho que está igual o senhor Michel Temer lá. Agora, o óleo diesel, gasolina, aquele absurdo, para arrecadar, para salvar a Petrobras, que não tem nada a ver, Prefeitura de Santana Platina, com a Petrobras. Não tem o rombo que tem lá. Mas é a mesma coisa. Vamos subir um monte da Petrobras para salvar o rombo lá que eles fizeram lá na Petrobras. Agora, aqui no município, eu acho que tinha que cortar um pouco as despesas e aumentar um pouco também a arrecadação, mas pouca coisa aumentar. Você falou que arrecadou 60 mil, é muito pouco num ano, né? É muito pouco. Tinha que aumentar mais um pouco e cortar a despesa também. Eu acho que, como é que corta a despesa? É demitindo quem? Ou abaixando o salário de diretor e de secretário. Eu acho que é isso, não é?
Com relação a isso também, foi criada uma comissão, já tem a portaria, foi criada uma comissão para estar diagnosticando quais as possibilidades, aonde pode ser mexido, o que pode ser feito. Não é simplesmente um corte localizado, porque se você pegar aí todos os secretários, o rendimento vai dar aí 100 mil reais, e nós estamos falando em torno de 1,5 milhão aí de diferença. Então a despesa é muito grande. Então não é simplesmente num corte de um setor só que a gente vai resolver a situação. Então foi criada essa comissão para estar buscando informações, inclusive de aumento de receita também.
Tem servidores que me procuraram, eles estão com medo dessa comissão que foi montada sobrar para eles. Não tem como não, né? Os funcionários públicos.
Sobrar
para eles, no caso da comissão, de querer baixar o índice, esse tipo de coisa.
Então, a comissão vai estar diagnosticando quais as possibilidades e depois vai ser passado isso para frente, para ver o que vai ser tomado, quais as providências precisam ser tomadas para que se resolva essa situação. Né?
O pessoal está meio preocupado com essa parte.
Nilton, na verdade a pergunta que eu ia fazer foi de encontro à pergunta que o nosso nobre vereador Mineiro fez, né? A preocupação nossa realmente com o limite, né? Com o índice. E até é que a gente vê que as próprias UBS ou vários departamentos hoje se encontram em questão de falta de funcionário e não pode contratar ninguém. Então a preocupação nossa maior é por isso, mas você já explicou sobre o índice para o Mineiro, né? Ouvi muito bem aqui. Eu só gostaria de pedir a você que mandasse essa relação de funcionários para a gente, que você acabou de passar para nós. Isso, manda uma cópia para a gente poder dar uma olhada. Está, né? Com o nome, não? Tem o nome,
não,
do pessoal?
Essa tem só o cargo. Cargo e
tá.
Função.
Manda com o nome pra gente, fazendo favor, se puder.
Sim.
Beleza? Obrigado, só isso.
O Milton, o seguinte. Boa noite. Com relação aos inadimplentes com a prefeitura, o que a prefeitura. Você tem valores assim que.
Dívida ativa?
Que tem para receber isso da população, com relação ao IPTU, alguns impostos, assim.
O valor da dívida eu não tenho. O que eu tenho é que está sendo emitido mais de 7 mil correspondências,
certo,
que vão ser entregues agora na sequência para estar efetuando a cobrança.
Tá, essa cobrança. É. Então, e não tem como, assim, esse pessoal que está um refis ou um incentivo nesse sentido, assim, de que a população quite seu débito com o município, tem um
refinanciamento, você diz?
Alguma coisa nesse sentido, assim, que possa facilitar.
O refinanciamento já faz muito tempo que não é utilizado. Né? Não é utilizado nem por nosso município, nem por os outros municípios também. Porque a experiência não foi muito, muito proveitosa. Não trouxe o resultado esperado do refinanciamento. E a pessoa vai lá, paga a primeira e depois não paga as demais. Então, continua na mesma.
Mas assim, de repente, se fizer um estudo, isso foi lá atrás, de repente, no momento, né, que puder facilitar para que a população, ou quem tem débito com o município, possa arrumar um jeito de saldar sua dívida, facilitando, não de uma forma assim, que facilite. Tem que fazer um estudo, de repente, uma comissão lá para poder.
Essa cobrança que vai ser feita agora, ela já leva a guia e a forma de pagamento. Ou você quita a vista, ou você vai na prefeitura negociar o parcelamento. Então, isso é feito. Então, até 10 parcelas.
Então, tá beleza. Tá, obrigado pela explicação. Obrigado, Milton.
Nos dois? Põe. Nos dois quadrimestres, 2017 e 2018, na primeira página, voltando lá, na contribuição, os dois quadrimestres deu quase R$1 milhão. Eu gostaria de saber o que é esta contribuição. Obrigado pela resposta, desde já. Obrigado.
Essa contribuição é o repasse da COSIP, o recurso que vem da COPEL. E ela é simplesmente esse repasse mesmo. Não tem outra receita, não. É só esse repasse da COSIP. Por isso que ela praticamente se mantém no mesmo valor aí. Tá? Mais algum questionamento?
Essa queda na receita, ela é atribuída a quê, Nilton?
Aos repasses do governo federal.
O
Fundeb, por exemplo, vocês...
Tem algum bloco específico?
Oi?
Tem algum bloco específico que...
Então, o Fundeb, por exemplo, em 2017... entrou 6.917.669. Em 2018 entrou 6.261. Só no Fundeb deu 656 mil a menos. Então, você juntando outras receitas um pouquinho mais, você vai chegar nesse percentual aí. Mais algum questionamento?
Queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre essa funcionários demitidos. Se eu ouvi bem, você falou que foi demitido um pedreiro e não foi admitido nenhum. E pelo que eu sei, também se eu não estiver errado, a prefeitura tem um pedreiro só. E esse único pedreiro foi demitido, é isso?
Essa informação de que só tem um no quadro eu não tenho. Eu tenho o levantamento que eu fiz para estar passando a informação dos admitidos e demitidos. Agora, a quantidade que tem no cargo lá, eu não tenho informação. Seria no RH.
Tá bom, vamos ver isso lá na prefeitura. A outra pergunta é o seguinte, eu queria saber onde que está a receita daqueles tributos que vem lá da nossa rodoviária, porque parece que vem um dinheiro mensal e entra aí também, né?
Entra aqui.
Então eu queria saber aonde que ele está e também como é que está sendo gerido esse dinheiro, se esse dinheiro está sendo retornado em benefício da própria rodoviária, porque a gente sabe que rodoviária é um tipo de cartão de visita. A pessoa chega na cidade e ver uma rodoviária bonita, então a primeira impressão que fica, pô, a cidade deve ser boa. Mas também, se a rodoviária for esculachada, essa impressão também vai ficar na pessoa. Aqui, vamos para outro lugar que aqui não dá. Então a pergunta é aonde está esse dinheiro aí e como está sendo gerido?
Ele está ali nas receitas de serviços, aqueles R$ 25.125. R$ 126,37. Essa é a receita de serviços, que é esse repasse da Princesa do Norte. E esse dinheiro é revertido, sim, lá na manutenção da rodoviária e os setores em volta ali. Tá? Mais algum questionamento? Então, declaro encerrado a apresentação da audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017.
Obrigado, senhor Newton, pelos esclarecimentos. Quero aqui agradecer a presença do nosso amigo Nelsinho, do Valdir, que esteve presente, do Claudinho, e todos aqui que prestigiaram nossa sessão. Reitero o convite para que as próximas sessões, o Guilherme também, que está no site lá, muito obrigado, Guilherme, pela participação. Reitero o convite para as próximas sessões, que mais pessoas possam comparecer. Agradeço aos ouvintes da Rádio Visor FM, aos nobres vereadores, nobre vereadora, aos colaboradores desta casa. Desejando a todos uma ótima semana com as bênçãos de Deus. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.